As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais uma edição, mais um espaço de notícias alargado das 19 horas, mais um início de semana, segunda-feira. Vamos então dar seguimento à atualidade que tem marcado então a nossa região. E esta segunda-feira fica marcada pela realização da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, dia do Conselho de Constância, com esse momento simbólico, sempre simbólico, a estar centrado na chegada das embarcações ao cais da Vila Poema, ainda assim o momento distante de outras edições, isto tendo em consideração as contingências ainda atuais da pandemia, mas também as questões ambientais, a seca extrema que assolou Portugal há não muitas semanas, que se reflete nos caudais dos rios. E foi precisamente este um dos fatores que contribuiu para que o número de embarcações não fosse aquele que o Conselho de Constância já viu chegar noutras edições passadas. A ERTE marcou presença precisamente nas festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. Registo então para a reportagem da ERTE, que recolheu a intervenção de Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, que se centrou precisamente num dos momentos mais altos deste evento.
Esta não se realizava há 2 anos, fruto da pandemia, mas esta cerimónia e esta recepção não acontecia há 3 anos. Dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos os municípios, das associações, das pessoas individuais que se quiseram juntar à festa Nossa Senhora da Boa Viagem e relembrar todos que isto que estamos aqui a fazer conta com mais de 200 anos. Esta recepção e a procissão que vai decorrer à tarde, e que devemos ter todos o peso desta responsabilidade de recriar e manter viva a tradição do nosso concelho, a tradição da nossa vila, ligada aos rios e à atividade marítima. Meu agradecimento a todos, e como também sei que neste dia, muito mais do que devem pedir aqui a bênção para a faina, com um ano de trabalho, os nossos marítimos, vinham de toda a linha do Tejo até aqui a Constância, também pediam à Nossa Senhora de Boa Viagem chuva, porque sem chuva os rios não tinham água e não podiam navegar. E nós, no dia de hoje, também precisamos de água nos rios e pedimos à Nossa Senhora de Boa Viagem, passada a festa, nos presentei com a chuva para que os nossos rios voltem a ter vida. Muito obrigado a todos e uma boa festa.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Constância, hoje foi dia da chegada das embarcações engalanadas ao cais da Vila Poema. A Câmara de Tomar terá de transferir mais 319 mil euros para a Tejo Ambiente, empresa intermunicipal responsável pela gestão da água, saneamento e resíduos do território nabantino, assim como de concelhos como Ferreira do Zêzere, Maçã, Orém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. O valor em causa, recorde-se, é justificado no âmbito da aplicação do mecanismo legal de reposição do equilíbrio financeiro. Já no ano passado, o município tinha sido obrigado a transferir 812 mil euros. Como se esperava, este foi um dos assuntos mais quentes da recente reunião da Câmara de Tomar, sendo que, convém desde já esclarecer, o documento foi aprovado, mas apenas com recurso ao voto de qualidade da Presidente Anabela Freitas. Como se esperava, o Partido Social Democrata não concordou com os fundamentos apresentados para justificar esta nova despesa com a Tejo Ambiente. O vereador Tiago Carrão, por exemplo, recuou até 7 de fevereiro último, a altura em que questionou Anabela Freitas sobre a contabilidade da empresa. A resposta, na altura, não apontou no caminho destes números.
A 7 de fevereiro, aqui na reunião de Câmara, eu perguntei à Sra. Presidente, no período antes da ordem do dia, se era expectável que o resultado fosse negativo e que a Câmara Municipal de Tomar tivesse que proceder à reposição. A Sra. Presidente disse que não. Um mês e pouco depois, estamos aqui com 319 mil euros para repor. Como é que isto acontece?
Anabela Freitas, Presidente da Câmara, reforçou que a 7 de fevereiro tudo indicava que as contas seriam mesmo a zeros, uma análise que nessa altura assentava numa transferência de 1 milhão de euros, algo que não aconteceu.
Como deve saltar, a resposta que me dei a 7 de fevereiro era, portanto, não havia as contas sequer fechadas, ainda nem sequer estava a trabalhar no encerramento das contas e, portanto, tudo indicava de que, efetivamente, iria ser ali zeros. Aquilo que contribui para levarmos a esta subvenção está espelhado no orçamento, está espelhado na prestação de contas, é o quê? Mas, sinceramente, dizer-lhe que a partir do segundo semestre do ano passado, aquilo que era transmitido, iríamos numa trajetória de que poderíamos ficar com as contas zeradas, ou seja, a zero. A exemplo, é certo que estávamos a contar com uma transferência de 1 milhão de euros, que aliás foi feita e vem mencionada na prestação de contas, mas entrou para a prestação de contas do ano passado. Portanto, estávamos a contar que este ano houvesse também essa transferência de 1 milhão de euros, que não aconteceu, e portanto ficamos. Aquilo que eu gostava de realçar é que, apesar de estarmos aqui a colocar uma subvenção, e o município de Tomar é o que coloca a subvenção de maior montante, sendo certo que aquilo que foi acordado entre os 6 municípios era que o valor da subvenção fosse igual ao valor da cota de cada município, sendo certo que podemos ter aqui outra forma de distribuição, portanto, mas aquela que venceu por maioria foi esta.
Tiago Carrão quis deixar claro que não ficou convencido com a resposta de Anabela Freitas, referindo mesmo não acreditar que a Presidente da Câmara não tivesse a mínima ideia da magnitude dos valores agora em causa.
Sr. Presidente, eu lamento, mas essa justificação a mim não me satisfaz. É que estamos a falar, não estamos a falar de zero, estávamos a pensar que era 10 e foi e zero e foi meio de questões. São 900 mil euros, é quase 1 milhão de euros. E mais importante, o Sr. Presidente era Presidente do Conselho de Administração até final de outubro. Ou seja, não houve ali nenhum descalabro, mais do que isso, continua também no Conselho de Administração enquanto vogal. Não posso acreditar que o Sr. Presidente não tivesse uma mínima ideia que as contas iriam ser desta magnitude em termos de valores negativos. Não acredito que seja de fevereiro para a frente, é que realmente, afinal das contas, temos aqui 1 milhão de euros em negativo. Não posso acreditar, Sr. Presidente, que isso seja assim. E o que me levanta à questão é se a viabilidade da Teja Ambiente vai depender do aumento de tarifas que já sabemos que vai acontecer, que é significativo. Um aumento de tarifas que, pelas minhas contas, me parece que vai basicamente repor aquele que era o valor das tarifas em Tomar antes da entrada para a Teja Ambiente, em termos do valor da fatura para os nossos cidadãos.
Teja Ambiente, Câmara de Tomar, forçada a transferir mais 319 mil euros para equilíbrio das contas desta empresa intermunicipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está aprovada por maioria a prestação de contas da Câmara de Tomar, cujos números foram apresentados em reunião do Executivo. Dentro desta contabilidade, registro para uma receita na ordem dos 31 milhões de euros, ao passo que a despesa se cifrou em perto de 29 milhões. O saldo para a gerência seguinte é aproximado aos 6 milhões. O resultado líquido do exercício cifra-se em 847 mil euros. Como referido, o documento foi assim aprovado, sendo que o Partido Social Democrata votou contra esta prestação de contas. Lourdes Ferromal Fernandes, vereadora do PSD, justificou esta tomada de posição por parte da sua bancada, acusando a gestão do Partido Socialista como anémica, falando mesmo em alinhamento completo face aos sinais de decadência da vitalidade do Conselho de Tomar, referiu. A eleita social-democrata lamenta ainda que o PS decida unilateralmente, desvalorizando os esforços de alguns e premiando sempre os mesmos.
Uma gestão que se caracteriza como anémica. É curioso quando é afirmado na mensagem da Sra. Presidente, logo no início do documento, que o fundamento do municipalismo assenta na proximidade, no conhecimento da realidade e no tempo de ação. Tudo pressupostos verdadeiros, mas que não encaixam na vossa forma de atuar. As opções tomadas caracterizam-se pelo alinhamento completo face aos sinais evidentes de decadência da vitalidade do Conselho de Tomar. Questiona-se a reduzida eficácia dessas opções, sobressaindo em muitas delas respostas a um certo clientelismo que vem alimentando esta máquina, implementando políticas discriminatórias no território, sem uma visão global, desvalorizando os esforços de alguns, diga-se algumas comunidades, entidades, empresas e premiando sempre os mesmos. Por outro lado, é um executivo que recorre frequentemente à vitimização, alegando dificuldades de negociação com o poder central, sendo este poder também o do seu próprio partido. É curioso. É esta forma de justificar o seu trabalho.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, refere que a prestação de contas reflete as opções tomadas em orçamento. A autarca respondeu ainda às faladas dificuldades negociais com o Poder Central.
Estamos a falar da prestação de contas. E, portanto, aquilo que são as opções estratégicas não é na prestação de contas, é nos orçamentos. E, portanto, é natural que a nossa prestação de contas reflita aquilo que são as opções que tomamos nos nossos orçamentos. Difícil seria se tivéssemos sido eleitos, sufragado um programa eleitoral e viéssemos aqui implementar outro programa eleitoral que não o nosso. E, portanto, ficar claro que aquilo que são os nossos orçamentos e as nossas prestações de contas refletem aquilo que são as nossas posições em matéria de programas eleitorais. E, portanto, e aí não estamos de acordo, obviamente não estamos. Em algumas matérias estaríamos, noutras não estamos. Pronto. Curioso o diálogo com o Governo e sempre esta tónica de que o Governo é da cor do Partido Socialista. Eu ficaria preocupada com as palavras da Senhora Vereadora se a Câmara de Tomar fosse a única do país que tivesse problemas na negociação, que eu não acho que são problemas, fazem parte de uma negociação. As coisas, não temos que estar, independentemente da cor do Governo, não temos que estar aqui de braços abertos para receber tudo aquilo que o Governo quer, independentemente da cor. E, portanto, um processo negocial é precisamente isso, um processo negocial. Há condições para aceitarmos. Aceitamos, não há condições para aceitar. Não aceitamos e continuamos o processo negocial.
Prestação de contas do município de Tomar, documento foi aprovado por maioria. PSD votou contra.
Rádio R, informação.
Está confirmada mais uma morte de uma pessoa residente em Tomar, associada à pandemia, sendo que o território nabantino já lamenta até agora 80 vítimas que estavam infectadas com Covid-19. Importa acrescentar que nesta última semana, no que ao Médio Tejo diz respeito, faleceram 3 pessoas, Orém, Tomar e Torres Novas, agora num trágico acumulado regional de 531 vítimas. Orém continua a ser o território mais afetado, com 117 mortes, seguindo-se Abrantes, 92, Torres Novas, 85, Tomar com 80, Alcanena 45, Entroncamento 33, Ferreira do Zézer 24, Mação 21, Vila Nova da Barquinha com 16, Cerdoval com 12 e Constância com 6. Abrantes continua, nesta altura, como o concelho do Médio Tejo, com o maior número de pessoas infectadas com Covid-19, num registro acumulado de 361 casos confirmados. Comparativamente com a última semana, há mais 74 contágios no referido território, uma tendência que encontra sequência à escala regional, com subida de 1.283 para 1.420 casos em curso. No acumulado do Médio Tejo, nota para 68.893 infecções, 66.942 pessoas já tiveram alta, 531 perderam a vida. Vamos então aqui olhar para a realidade, concelho a concelho. Orange tem, nesta altura, 251 infecções ativas, Tomar com 176 pessoas infectadas, Torres Novas tem mais, tem 255 casos em curso, Abrantes, como já sublinhámos, soma 361, o Entroncamento tem 133 infecções ativas, Alcanena apresenta 70, Ferreira do Zézer com 33 infecções em curso, Vila Nova da Barquinha com 35, também com 33, à semelhança de Ferreira do Zézer, está Mação, Constância com 42 infecções ativas e Sardual tem 30.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A Feira de Santiria está de regresso neste ano. Depois do interregno motivado pela pandemia ainda em curso, este emblemático evento de Tomar volta então em 2022, precisamente em outubro, e com um novo modelo ao nível da distribuição de espaços. As novidades foram avançadas por Filipa Fernandes, vereadora na autarquia nabantina, com responsabilidade nos pelouros dos mercados e feiras. Um dos destaques tem a ver com o regresso do evento, ou parte dele, entenda-se, à renovada Várzea Grande.
O parque de estacionamento do mercado fique para o parque de divertimentos, assim como a existência também das tasquinhas que já habitualmente lá temos. Depois, no passadiço, junto ao rio, colocação de uma zona de artesanato africano, que também já existe na nossa feira, e o artesanato português, também ali, uma zona só de artesanato. Depois passamos para então a Rua dos Arcos, onde propomos que seja então colocação da bijuteria e quinquilharias, que estava então no Parque do Centro de Emprego, passar para essa rua, e que vai ligar, portanto, às traseiras do Tribunal, onde propomos que na lateral esquerda do Tribunal seja então implementada a Feira das Passas. Essa lateral toda ser então dinamizada com a Feira das Passas. Entramos num novo parque, no Parque Central, que onde queremos propor, onde propomos a colocação de stands de carros e de máquinas agrícolas. Também aí propomos a implementação dos enchidos, da doçaria regional, dos nossos produtores locais, das nossas associações e do palco, onde pretendemos também fazer uma programação eclética e para todos os públicos e tornar-se também uma colocação de bares e de street food. Também nessa zona queremos colocar aí uma zona de street food e de bares. Também tornar este espaço mais jovem, mais atrativo, com uma dinâmica cultural diversificada. Onde também queremos colocar, portanto, não só artistas nacionais, mas também valorizar os artistas locais, as nossas associações e potencializar também aqueles que são as nossas bandas que tivemos a oportunidade de assistir no Tomar Cultura Viva e temos muitas e, portanto, também de alguma forma aproveitar aquilo que bom o nosso território tem.
Feira de Santeria, aqui representada pela vereadora Filipa Fernandes.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar recebeu e venceu o Valongo por 4-2 em jogo que estava em atraso da 21ª jornada do escalão maior de hóquei patinado nacional. Os Leões asseguraram, desta forma, um lugar entre os 8 primeiros, o que equivale por dizer que já estão no play-off, que irá lutar pelo título. O Sporting de Tomar conseguiu impor o seu jogo, um adversário também apurado para a Final Four da Liga Europeia, estando agora na 3 pontos do mesmo Valongo, na tabela classificativa. Vamos então recordar a classificação, depois deste Sporting de Tomar 4, Valongo 2. Na frente continua o Porto, 55 pontos. Segundo, o Sporting, 53. Terceiro, Barcelos, 52. Quarto, Benfica, com 50. Quinto, Oliveirense, 47. Sexto, Valongo, 39. Sétimo, Sporting de Tomar, com 36. Oitavo, Hóquei Clube de Braga, com 32. Nono, Paço de Arcos, 25. Décimo, Juventude Viana, com 20. Décimo primeiro, São Joanense, com 16. Décimo segundo, Parede, com 15. Décimo terceiro, Sporting Marinhense, com 13. Décimo quarto, Turquel, tem 12 pontos. Abrantes e Benfica e Fazendense estão na final da Taça Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém. Registo na última sexta-feira para a segunda mão das meias finais, enquanto a formação abrantina recebeu e venceu o Cartacho por 1-0, 3-3 no primeiro jogo. O Fazendense só necessitou de empatar a uma bola em casa com o Amiense para garantir a presença na festa do futebol, isto porque ganhou na primeira mão 0-1. A final está marcada para 5 de junho no Campo Chã da Espada em Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Terezo.
Acabámos de celebrar o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, a festa central de todos os cristãos, todos os filhos e filhas de Deus, a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante esta semana, celebramos a oitava, cada dia desta semana, até o próximo domingo, é como domingo de Páscoa. E a Páscoa, tempo pascal, dura 50 dias. E em cada domingo, celebramos a Páscoa da ressurreição. Este grande acontecimento é a ressurreição de Cristo. Mas o tríduo pascal, estas celebrações centrais, iniciam um episódio que gostava de partilhar convosco. Um episódio que nos narra o evangelista São João. O episódio do lava-pés. Jesus está à mesa com os seus discípulos e lava-lhes os pés. Sai da mesa, coloca um avental. Este gesto de profundo amor. Porque no tempo de Jesus, quem fazia esse gesto era um escravo. E este é um sentido profundo de Jesus. Quanto Jesus nos ama e essa expressão do seu amor por nós é o lava-pés. E por isso Jesus dá-nos este desafio de sabermos lavar os pés uns aos outros. Em primeiro lugar, deixarmos que Jesus lave-nos o pé. Isto é, Jesus nos ame. Deixar entrar no nosso coração. Nos renove. Nos fortaleça. E depois que também nós saibamos lavar, ter esta atitude de serviço amoroso. Não porque sou obrigado. Não porque é um preceito. Não porque é um dever. Faço por amor, como Jesus. Este é o convite. Imitarmos Jesus. Gostaria tanto que o estilo da nossa vida, ainda mais neste tempo pascal, fosse o estilo do lava-pés. E o lava-pés centra-nos depois na ressurreição de Cristo. Todos sabemos que este trito pascal celebramos na sexta-feira a paixão do Senhor, duração da Santa Cruz, o amor, o sinal maior de Deus dá a vida por nós. Morre, é colocado no sepulcro e do sepulcro ressuscitou. Portanto, da morte é transformada vida. Significa que o lava-pés leva-nos à ressurreição. Ao lavar os pés ao meu irmão, estou-lhe a transmitir vida e não morte. Quem transmite morte não lava os pés ao irmão, mas sim destrói o irmão. Quero desejar para todos vós uma santa e feliz Páscoa às vossas famílias e que cada um de nós, na profundidade do seu coração, tenha este desejo de que este gesto se torne realidade. Lavarmos os pés uns aos outros é viver a ressurreição. Lavarmos os pés uns aos outros é sermos testemunhas de esperança, de alegria, de amor uns para os outros, nesta humanidade que tanto precisa e necessita. Feliz e Santa Páscoa para vós e para as vossas famílias.
E aqui ouvimos o Padre Rui Terezo, hoje com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.